Olá, família Batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos, meu agô a todos. Eu sou Boba Viu e é com grande alegria que trazemos os ensinamentos e as vibrações sagradas do Batuque do Rio Grande do Sul diretamente para os seus ouvidos. Agora você pode ouvir em áudio todos os conteúdos do nosso canal do YouTube através do Batucast, o podcast da nossa família Batuqueira. Todos os dias, um novo episódio. Preparados para mergulhar ainda mais fundo na fé e na tradição? Sejam todos bem-vindos ao Batucast.
Quero um chapéu de disco voador, uma camisa transparente, uma leg branca tua, um boleirinho com estampa animal e uma canga com duas ou três cores.
Nossa, por que tudo isso? Tu vai numa festa fantasia?
Não, vou num batuque. Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a bênção dos mais novos. Eu sou Baba Phil e esse é o canal Batuque RS. E não, se você está pensando que eu estou ficando louco, não. Isso infelizmente é uma alusão às roupas que estão usando hoje no batuque. E no vídeo de hoje falaremos um pouco sobre axó, as roupas ritualísticas do batuque. Roupas. Roupas elas não fazem só parte da moda, mas representam todo um legado de uma cultura, seja ela de um povo local ou também dentro de um contexto religioso. Entraremos dentro do contexto religioso. É muito fácil nós identificarmos um padre com a sua batina, uma freira com seu hábito, um monge budista com seu roupão, um muçulmano com as suas roupas tradicionais, a burca da muçulmana, e dentro de todas as outras religiões. Dentro das religiões afro, não é diferente. Dentro do seu território original, eles possuem uma série de roupas coloridas e características da sua cultura. No Brasil, por influência dos povos europeus, essas roupas sofreram algumas alterações, algumas adaptações de acordo com o local onde esse escravo se instalou. Dentro do Rio Grande do Sul, é de conhecimento comum que o gaúcho utiliza a bota, a bombacha, as mulheres o vestido de prenda. E isso influenciou claramente as roupas tradicionais do batuque. Dentro do candomblé, isso não foi diferente, onde houve a inserção do tecido de nome Richelieu. Richelieu foi um padre francês que dava oficinas para o clero e para as mulheres da corte, ensinando aqueles riquíssimos e lindos bordados. Esses bordados, ao longo do tempo, começaram a ser industrializados e importados, também para o Brasil. Dentro do candomblé, o Richelieu, por exemplo, ele é utilizado na maioria das casas tradicionais somente para quem já tem algum tipo de cargo, mais comum sendo utilizado pelos mais velhos. Dentro do batuque, a influência que se teve foram das roupas gaúchas, onde era e é muito comum a utilização de bombachas dentro do culto pelos homens e vestidos pelas mulheres. Vamos começar passo a passo. Na cabeça, é comum a utilização de trunfas, turbantes, lenços, faixas e equetés, como esse que eu estou usando agora. Porém, a trunfa, ela era utilizada normalmente por aqueles que estavam cumprindo a obrigação ao seu orixá, em palavras batuqueiras, que estavam no chão. Hoje, a trunfa se tornou um acessório de beleza, sem grande importância, mas é importante sabermos como ela era utilizada inicialmente. A proteção do orim e outros momentos eram feitas com outros elementos, como equetés para os homens, faixas e lenços para as mulheres. Para as mulheres, tornou-se comum a utilização de vestidos, e também suas variações, como as batas usadas em conjunto com uma saia, sempre abaixo do joelho. Para os homens, calça e camisa compunham o restante da indumentária. Mas como eu disse anteriormente, a bombacha é e era amplamente utilizada dentro do contexto religioso para os homens, nas suas mais variadas formas, tanto numa forma mais reta, similar a uma calça tradicional, mas também de formas exageradamente grandes, as bombachas chamadas bombachas balão. E dependendo do ângulo que se via, podia até mesmo ser confundido com uma saia, mas era uma calça, havia uma divisão no meio. Nos dias de hoje, é comum nós vermos alguns elementos sendo utilizados ou erroneamente ou de uma forma exagerada. Por exemplo, as trunfas, hoje, além de ser um elemento de acessório de moda, elas estão ficando cada vez maiores, desnecessariamente na minha opinião, quando ela tem uma única função de proteger o ori. As camisas têm cada vez se tornado mais transparentes, também algo desnecessário. As roupas femininas acabam por ter decotes exageradamente grandes. As calças que estão sendo utilizadas cada vez estão sendo mais apertadas. O que nós temos que lembrar é que as roupas são utilizadas dentro de um contexto religioso. Você não está indo para uma balada, você não está indo para a festa de um amigo, você não está indo para o aniversário nem para uma boate. Então, é importante frisar que as roupas são utilizadas dentro de um contexto religioso. Mas, Phil, eu não posso me sentir bonito com a roupa que eu estaria utilizando para o meu orixá? Pode, deve. Você deve se sentir confortável dentro dos limites impostos pela religião. Você não vê uma pessoa indo na igreja de mini saia, de micro saia ou até mesmo de bota e meia 3/4, porque está dentro de um contexto religioso. Então é importante que nós resgatemos e preservemos essas culturas. Afinal de contas, nós não queremos ser vistos dentro do contexto religioso como a imagem que eu pintei no começo do vídeo. Não queremos que nossas trompas sejam vistas como discos voadores. Não queremos andar seminus nos batuques. Então é importante resgatar e preservar as indumentárias que fazem parte da nossa tradição, até mesmo para que nós sejamos reconhecidos como religiosos e que nós sejamos facilmente identificados pelas outras religiões. Agora me conte você, qual foi a roupa mais estranha que você já viu sendo utilizada dentro de um batuque, dentro de um xerê? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos ver que monstros nós conseguimos montar a partir disso. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar para que essa informação chegue a mais e mais gente. Axé a todos!